começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Vem ter na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, terça-feira, 12 de junho, ano 18. Hoje, dia dos namorados, isso mesmo. Com o enamorado Carlos Borges, com o apaixonado Jorge Vanburg, com ele, com tudo isso e mais alguma coisa misturado, Valdir Luiz. Na mesa de áudio está ele, Joca Sanz, Central Técnica, todos os outros. Produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando para todo o Brasil, com o apoio na produção maravilhosa de Roberto Brandão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos dele. Quem é ele? O Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol. Começando o programa No Mundo da Bola de hoje, falando, tá chegando a hora, quinta-feira começa a Copa do Mundo, cobertura total da Rede Nacional de Rádio, da EBC, tudo pra você. Copa do Mundo é Nacional Rússia 2018. Quem está chegando é o repórter Maurício Costa, trazendo as informações da abertura oficial da Copa do Mundo em mais um boletim Nacional na Copa. Chega ele que me mergulha na notícia.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Faltando muito pouco para o início da Copa do Mundo, chegou o momento de revelar alguns segredos da cerimônia de abertura. A partida inicial será entre a anfitriã Rússia contra a Arábia Saudita, no estádio Luznik, ao meio-dia no horário de Brasília. Meia hora antes, teremos o início da cerimônia. E de acordo com a FIFA, este ano, o evento será um pouco diferente em relação aos anteriores. A principal mudança vai ser no tempo. A cerimônia no estádio Luznik será mais curta e terá muitas atrações musicais. A Copa do Mundo não tem a tradição de uma abertura tão longa e com tantas atrações como nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Mas as últimas edições caminhavam para espetáculos cada vez mais longos. Em Moscou será diferente. A ideia é abrir a Copa de maneira mais rápida e objetiva. O principal astro da cerimônia vai ser Robbie Williams. O britânico ex-integrante do grupo Take That gosta muito de futebol e revelou estar ansioso para realizar um sonho de infância, que é cantar na abertura da Copa diante de 80 mil torcedores no estádio e de milhões em todo o mundo. O curioso é que o cantor lançou em 2016 o single Party Like a Russian, ou Festeje como um Russo em português. O problema é que, na ocasião, ele recebeu críticas de russos que o acusavam de estereotipar o país. Será que vamos ter vaias ou aplausos no estádio Luznik? Mas vai ter artista nos braços do torcedor, com certeza. É a russa Aida Garifulina, que recebeu da FIFA o título de uma das jovens vozes mais aclamadas. E teremos também uma voz brasileira que faz sucesso, mas não sabe cantar. A afinação dele foi com a bola nos pés, principalmente na Copa de 2002. Nós seremos representados na cerimônia de abertura por Ronaldo Fenômeno. Aliás, o bicampeão mundial e embaixador da Copa de 2014 aqui no Brasil já postou em suas redes sociais fotos direto de Moscou e está entusiasmado com o clima na capital russa. Vamos ver se dessa vez ele dá sorte para a seleção brasileira. Olha, eu pessoalmente não ligo muito para a cerimônia de abertura do Mundial. Gosto mesmo é de bola rolando. Mas, também não vou mentir, 11h30 da manhã, vou estar ligadinho no pontapé inicial da Copa do Mundo de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
É isso aí, 17 horas, 8 minutinhos. Maurício Costa com as primeiras informações envolvendo a abertura da Copa do Mundo que você irá acompanhar aqui na Nacional. Na narração de Rússia e Arábia Saudita, será dele do André Luiz Mendes, comentários do Jorge Ramos e do Mário Silva, reportagens do Rodrigo Ricardo e no plantão da informação, meu amigo Luiz Ferreira Cabeça. Eu acho que o assunto é Copa do Mundo, é abertura, é Rússia e Arábia Saudita, todo mundo no pique. Para ficar realmente bem interessante. Atende aí, Valdir.
Como diria aquele... O nosso
você já... Boa tarde, boa Carlos. Tarde. Ursão. Solta
ursão ele. Ursão do Vral, hein?
Vai a lá. Voz do futebol. Ele é a voz do futebol da Nacional.
Obrigado. O problema é o seguinte. Aproveitando que o pique no lugar... O caso Alberto Parreira fazia isso no Fluminense em 1975. Meu pai era supervisor lá. Depois foi supervisor do CSE e tudo. E quando ele era supervisor, eu assistia alguns
treinamentos
do preparador físico. Ele batia palminha, os caras corriam. Pique no lugar, pique no lugar.
Mas tinha um quadro que pique no lugar, flexão.
Não é isso? Agora, esse negócio aí da...
Qual o negócio, Borges?
Que o nosso Maurício falou de se preparando para a Copa do Mundo.
A estreia, Rússia.
E não só a estreia, também falando de a preparação. Nós estávamos conversando... hoje eu estava conversando com algumas pessoas como você vai vir vestido para os Jogos do Brasil. Eu, por exemplo, tenho uma camisa da Seleção Brasileira.
Oficial comprada no camelô?
Oficial. A minha oficial. Comprei no...
Pagou 300 pratos?
Paguei mesmo.
Tá ganhando quando bem.
Isso foi quando eu fui ver o jogo Brasil-Equador. Quando eu fui aos Estados Unidos em Nova York, fui a
New Jersey. Você viaja toda hora, você é um internacional.
Mas foi
por conta própria.
Sim,
bem claro.
Mas foi 2003. Eu não sei se foi 2000 e...
Não, foi alguma coisa pra trás.
Foi antes de... Não, foi amistoso. Foi antes da Copa do Mundo
2014. Você comprou a camisa.
Não, né? Sim, mas há 4 anos. Não era esse preço todo. Era mais baratinho.
É proporção.
Então... Mas aí tem... Mas como tá na moda, tem uma camisa do Flamengo que tem verde e amarelo. Eu vou usar essa porque segue o líder. Para ver se a gente segue o líder campeão.
Como você estava ocupado... Deixa eu chamar o Vambur.
Não estou, acredito. Vou chamar o Vambur. Eu vou deixar por último, você vai ver. Porque eu não estou muito animado com seleção, coisa que não me importa.
Que é isso?
Seleção?
Vambur, arruma tarde, do Botafogo Jorge uma camisa César, do... comentarista de classe, anime Valdir Luiz. Fala, Vambur. Boa tarde.
Olá, boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir, Borges e quem mais estiver na área. E aos ouvintes da Rádio Nacional, muito boa tarde. Começou a animação já em torno da Copa, vendedores de bandeiras por toda parte, carros com as bandeiras no capô.
Só se foi em Brasília, viu, Vambuga? Aqui não tem nada disso, viu? Aqui não tem nada disso, nada, zero.
Aqui já tem... Não, o Celso está dizendo que tem muito pouco, tem não. Já de uma hora para outra, de ontem, ou talvez anteontem para hoje, já há muito movimento de gente com os carros, com as bandeiras e vendedores de bandeiras por toda parte. A animação está começando.
É verdade. Então, a animação... E a sua animação? Olha, a sua animação é igual a do Vambuga, Valdir?
Boa tarde, Mazela, Borges.
Outra camisa que eu vi hoje, agora, andando para o centro da cidade, está a Celeflá. E é verde e amarelo.
Eu já não ia comprar, agora então que não vou comprar mesmo. Primeiro que eu não boto nada de seleção, cachorro.
Sim, mas o Botafogo tem. O Botafogo tem. O Flamengo tem uma camisa verde e amarelo.
O Botafogo foi base. Só isso. 58 e 62. Só isso. E 70 também. Mas o negócio de Copa do Mundo é um negócio. Pra mim é uma coisa fria. Pra mim é uma coisa fria, normal. Não vou torcer contra, mas também não vou vibrar. Vou trabalhar, simplesmente.
Tá certo, começou bem o programa, hein? Você desanimados, botando pra fora.
Eu tô animado.
Só o Borges, só o Borges.
Eu estou animado.
Eu achei meio assim. Toca uma música pra animar o programa, então. Vamos tocar música.
É realidade.
Vamos cantar.
Eu acho que a seleção brasileira, ela passou seu produto numa rede de televisão. Ponto. E aí eles querem enfiar na cabeça do torcedor. Depois, eu não gosto de 7-1, pra mim pouco importa. O que eu tô falando é que a seleção perdeu o carisma. Antigamente era bom, quando você ia ver a seleção, aí falava no Félix, o torcedor vaiava. Aí falava do Brito, o outro aplaudia, o outro vaiava. A seleção ficou muito europeurizada. Eu acho um saco esse negócio de Europa. Eu gosto de ir lá só pra passear. Mas aqui a cultura nossa é diferente. Eu acho a Copa do Mundo.
Tá com muito, hein? Vai passear na Europa?
Evento legal.
Fala, Vambuco. Você ia falar alguma coisa, Vambuco? Diga.
Não. É que eu tava ouvindo um grito de gol aqui, mas...
Grito de gol?
Não tem nada a ver, não.
Tem algum jogo?
Não tem jogo nenhum, não tá acontecendo nada.
Solta a vinheta da seleção brasileira, então, aí vai.
Estão gravando alguma coisa aqui.
Ah, então é isso. Alguma coisa bacana que vai pintar no ar. Vinheta da seleção brasileira, meu amigo Joaquim.
Brasil!
Serve essa. A seleção brasileira segue treinando de olho na estreia na Copa do Mundo da Rússia. Goleiro Alisson falou com a imprensa hoje e fez uma avaliação sobre o seu momento com a camisa número 1 da seleção e a sua trajetória até conquistar o posto de titular.
Eu passei por momentos difíceis, mas graças a Deus eu tive paciência também. Sei que faz parte do futebol, também alguns questionamentos eram feitos com razão, outros nem tanto, mas isso faz parte, cada um tem a sua opinião, e eu respeito isso, respeitei, e o meu maior, minha maior maneira de respeitar foi mostrando dentro de campo que o Tite estava fazendo a escolha correta, e o Taffarel também, por depositar confiança em mim, e a minha temporada na Roma mostrou isso, né? Mas a minha temporada que eu fiz na Roma também já demonstrou aquele que é o meu potencial, mas eu não quero parar por aqui. Como eu falei, o futebol a gente tem que estar sempre provando, sempre mostrando, e agora é um momento especial para a gente, é um momento que a gente tem que demonstrar mais do que nunca, né? Para, se Deus quiser, sair com esse título daqui.
É verdade. O goleiro Alisson também falou sobre o interesse de outros clubes do futebol europeu na sua contratação. Liverpool e Real Madrid estariam trabalhando para ter o camisa 1 da seleção brasileira na próxima temporada.
Eu estou muito focado aqui no meu momento aqui na seleção. Como eu disse, desde o início da temporada eu esperei por este momento, né, e não quero que nada atrapalhe, então eu estou focado 100% nos meus treinamentos aqui. Meu procurador está cuidando de todas as questões, junto com a Roma. Então, o que acontecer vai ser sempre o melhor para mim, o melhor para o clube também, independente de ficar ou não. Mas o minha concentração está voltada aqui para fazer o meu melhor aqui, e depois a gente resolve o resto.
A seleção brasileira, lembrando, estreia na Copa do Mundo no próximo domingo, 3 da tarde, horário de Brasília, para encarar a Suíça em Rostov. Brasil e Suíça, meu amigo Joca, na voz dele, o Ursão, a voz do futebol. Repete aí, porque eu não tinha acabado de falar.
Carlos
Baches. Isso. Bonito. Os comentários dele, que sabe o que diz. E o outro que não esconde o jogo.
Brasil e Suíça.
Reportagens Brasil e Suíça. Maurício Costa, Rodrigo Ricardo. Plantão de informação, Luiz Ferreira. 17:15.
Luiz Ferreira é nacional.
Um detalhe em relação à questão dessas negociações.
Eu queria falar do Alisson primeiro.
Sobre isso, essa negociação que ele fechou agora, dizendo que o cara está tratando e ele está focado na seleção. Eu não sei até que ponto. Lógico que são jogadores experientes, estão na Europa há muito tempo, jogadores experientes. Não sei mais, Mazzella, não sei até que ponto o jogador não é influenciado. Então você, por exemplo, está ganhando 500 mil. Seria um bom salário, né?
Bom.
500 mil. É. Aí o cara vem, o seu empresário chega lá, olha aqui, ó. Estão oferecendo 1,5 milhão. Será que na sua cabeça você vai dormir tranquilo? E vai
treinar? Eu vou dormir tranquilo. Eu vou ficar
tranquilo. Vai treinar tranquilo.
Preocupado nem um pouco. Quero ver ele dormir, ganhando que eu ganho, porque cheio de conta pra pagar.
Você não acha?
Tranquilo,
você acha que a experiência...
Eu dormiria que nem um bebê, uma criança, um anjinho.
Mas você acha que o jogador não influencia? Não, é só garotado, só o pessoal que tá saindo.
Fica um pouco mais ansioso, né? Um pouco mais ansioso. Você acha que o Alisson tem bola pra tudo isso, Valdir? Real Madrid, Barcelona,
eu acho que,
Arábia Saudita,
eu acho
Marte.
Que ele é um protegido do Taffarel. Eu acho que ele é um protegido do Taffarel. Ele é um bom goleiro, ponto. Pra mim, que eu não sou técnico da seleção, né, o Cássio, pra mim, dos três, seria o titular. Mas o Taffarel, que era empresário dele no início da carreira, e depois virou treinador de goleiro, tá protegido, que é o maior goleiro do mundo, foi antiético ao criticar o Vanderlei, ao criticar o Fábio, e eu não confio no Alisson. Ele tem cara de galã, não tem cara de goleiro. Ele tem que ser feio e bom goleiro.
Ô Vamburgo, você concorda com a tese do Valdir do Dias dos Namorados, que o goleiro tem que ser feio?
Não, eu acho um certo exagero do Valdir, né? Mas...
o Manga era feio para o Dedé.
Hein? Quem?
O Manga.
O Manga era um grande goleiro, né?
Achei
que era feio. Por exemplo, não era nenhum primor de beleza, foi um grande goleiro. Barbosa, esse do passado. Agora, se você for mais recente, né, também vai encontrar aqueles que não eram galãs ou não são galãs e são grandes goleiros. Agora, e também tem os que não são, né? Agora, eu acho o seguinte, em relação à seleção. O Alisson só vai ser testado mesmo é na Copa. Vamos ver se o Valdir tem razão ou não. Porque até agora eu acho que não houve assim um teste forte realmente para a gente saber se ele é o melhor dos três. Vamos ver na Copa se o Tite tem razão. Outra
Vamos
coisa.
Aguardar então.
O Tite é que escala. O Tite é que ele pode ter a proteção do Taffarel, mas se o Tite achar que ele não é o melhor, o Tite não vai botar. Então,
mas o Tite disse,
o Vambu, que Valdir, o Mário colocou aqui no jogo contra a Áustria, que todo mundo diz que goleiro é uma função de confiança do treinador e do goleiro.
Mas o Tite disse isso, Vambu, me permita dar esse detalhe. O Tite disse que escala o goleiro é o Taffarel. E o Taffarel disse que ele vai ser o
Que é de confiança, né?
Não é possível.
Galchada, né?
Negócio de galchada. Eu acho que é força de expressão. Não é possível.
Negócio de galchada.
Luiz Ferreira, e aí, Luiz Ferreira?
Olha, Mazela, em primeiro lugar, boa tarde pra todo mundo. Deixa eu só mandar um beijo pra minha namorada, Márcia, tá ouvindo a gente.
É dia dos namorados. Eu interrompo o programa com os três grandes analistas pra você mandar beijo pra sua namorada.
Mas, além disso...
Deixa eu mandar um beijo aqui pra Beth. Então, a gente vai... Amigo ouvinte de todo o Brasil, pela Rede Nacional de Rádio... Peraí. Amigo, você que navega na internet, estamos parando o programa no Mundo da Bola para que os nossos debatedores, produtores, apresentadores, mandem beijos para suas namoradas. Ok.
Esposa. Minha esposa Beth.
É uma eterna amor. Namorada. Então
eterna
fala,
minha namorada. É o amor da minha vida. Um beijo.
Beth, para você. Fala, Luiz Ferreira, já que você tumultuou o programa todo.
Olha, mas ela, em cima daquilo que o Borges...
Não, é o Mala.
Ah, beijo? Mala. Você reclamou, pô.
Não, o Mala, você derrubou o programa e agora quer me derrubar de novo?
Pô, mandar um beijo pra minha namorada Márcia. Marcinha, te amo, você é mulher da minha vida. E em breve estaremos juntos novamente para mais uma noite sensacional.
Ih, começou a mentira.
Valdir Luiz,
agora é você,
Valdir. E agora, Valdir?
Manda um beijo.
E agora, José?
Um abraço, pô, um beijo pra dona Kênia.
Que abraço?
Meu abraço. Ô, dona Bárbara.
Dona Bárbara, tudo bem?
Começou errado.
É bom lembrar que a esposa do Valdir é Bárbara Kênia. Então, algumas pessoas chamam de Kênia e outras de Bárbara.
Beijo pra ela que me atura há 35 anos.
Começou tudo errado.
Um abraço
da Nacional. Caramba, meu. Vambuga, quer mandar um beijo pra alguém também, Vambuga?
Alguém atual? Alguém atual?
Hoje pela manhã eu já dei vários beijos.
Que é isso? Você não vai nominar, não? Bete, Kênia, Márcia.
Prefiro não.
17h21,
você é apresentador. E o apresentador não manda beijo pra
esse
ninguém?
Você pode mandar, né? Isso aí dá problema.
Voltemos ao problema.
Sim, mas você não vai dar beijo.
Eu estou tá, assim. Eu estou
tá, como na marola.
Eu estou na marola, nós na estamos marola, dando um tempo. Boa, nós estamos dando tempo. Eu e Dona Helena estamos dando um tempo.
Tá certo.
Vamos seguir
se
aqui.
Se quiser dar um abraço lá para os Estados Unidos, Miami também.
Miami, esposa.
É sua filha.
Se eu começar a mandar abraço para a esposa, vou ficar o programa todo aqui. Não tem condição. 17h21, vamos em frente.
Mazela,
os ouvintes, alguma coisa aí?
Não? Antes dos ouvintes, Mazela, vocês já estavam comentando sobre o Alisson, essa coisa de contratação às vésperas da Copa do Mundo. O Julen Lopetegui, que é técnico da Espanha, ele foi anunciado como novo treinador do Real Madrid. Ele está substituindo o Zinedine Zidane, que saiu do clube após a conquista da Liga dos Campeões.
Depois de ganhar tudo.
Depois
de ganhar tudo.
O comunicado foi feito através do site oficial do Real Madrid. Obviamente, o Julen Lopetegui assume o clube merengue após a Copa do Mundo.
Alguém conhece o Julio, como é que é o nome do cara?
Julen Lopetegui.
Não conheço.
Em Lopetegui.
Você não apresentado seu Lopetegui.
Ele é conhecido na Europa?
O nome dele
é
Lopetegui.
O cabeça adora essas coisas.
Como é que é o nome dele?
O cabeça adora.
Lopetegui. Julen Lopetegui.
Sim, mas ele é conhecido na Europa?
Ele fez um trabalho bom, se não me engano, pelo Sevilha, foi aí assumiu o lugar da seleção espanhola, no lugar do Vicente Del Bosque, foi inclusive campeão mundial.
Uma coisa é o Sevilha, outra coisa é Real Madrid, né?
O problema é que nós achamos tudo que é de fora bom. Não deve ser um buzuda qualquer lá.
Vamos falar de seleção brasileira ainda, seleção treinando, se preparando. Eu acho que é legal na seleção, queria levantar essa bola com todos, daqui a pouco os ouvintes participam com a gente também. E pode mandar abraço para as namoradas, namorados, enfim, quem quiser passar aqui pode mandar que o Cabeça vai registrar.
Cabeça, o programa virou um programa sentimental.
Por culpa do Cabeça.
Eu tenho um amigo que faz que dá consulta de
ele reclama, mas ele começa a cornetar também, não entendi nada.
É você que você tá atrapalhando. E você, depois que você mandou, manda um beijo
pra sua mulher. Minha esposa.
Manda um abraço pra sua esposa, depois dessa, eu acho que é melhor você ficar
calado. Delicado, feito elefante na loja de cristal.
17:23.
Você falou da seleção, o que que gostou?
Não, que eu tô gostando da preparação, não tá tendo oba-oba, não tá tendo aquele como teve em campeonatos anteriores. Eu acho é um bom indício, né, Borges?
É, o grupo parece, pelas imagens que foi mostradas hoje, por exemplo, eles brincando, acho que foi o Fagner que fez aniversário, aquele normalmente que o jogador faz, né? Botando a farinha, o ovo, aquelas brincadeiras de jogador sempre em quem faz aniversário. O Neymar também, o brincadeira do Filipe Coutinho com o Neymar, essas coisas tudo bem. Eu acho o seguinte, enquanto tá. Por enquanto, tudo bem, vamos conseguir realmente uma passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. O problema é quando tiver alguma adversidade em relação ao grupo. Vamos ver, mas tá, eu acho que está muito bom, melhor do que, como o Valdir falou antes, o time é melhor do que 2014. Né?
Muita seriedade, eu vejo isso.
O Tite é um cara sério. Não estou falando que o Filipão não seja sério, longe disso, que ele é um cara sério também. Mas eu acho que o time é melhor. Taticamente é melhor distribuído, o time tem mais virtudes, alguns jogadores ficaram mais maduros, como o Thiago Silva, o próprio Neymar. Me preocupa o Neymar, sabia, ô Mazella? Eu tava vendo um amistoso, ele fica muito irritadinho em qualquer faltinha.
Quem?
É o Neymar, é o começou Neymar. A provocar o austríaco. Ele tem que levar uma dura, sabia? Ele tá muito mimimi pro meu gosto, sabia? Ele tem que levar alguém dar uma chegada. Vê cá, filhinho. Aqui, tem mais 10, tem mais 10 e tem mais. Outros 12 tá querendo jogar. Então,
é o que me preocupa.
Vamos ser sériozinho. Isso aqui é uma competição, né? Cada hora é um cabelinho diferente, cada hora. Ele tá com muito mimimi pro meu gosto.
Mazella.
Falta alguém em 70? Falta isso. Nesse grupo da seleção? Que nem tinha em 70. Grite. Um Gerson, um Brito, isso. Um Rivelino, um cara, o Carlos Alberto Torres, que chegava falando aqui, ó. Marco Antônio tinha 19 anos, tava voando no Fluminense, chegou lá todo empinadinho, papapá, os caras falaram aqui, ó. Você vai pro banco, bota o Everaldo Zagallo. Porque. Então, falta alguém.
Também
que não. Acho. Isso é uma coisa
não, que eu acho o seguinte.
Falta alguém
concordo com o Valdir, acho que o Jorge deve concordar também. Essa questão. Eu acho que falta alguém para dar um grito quando a coisa descontrolar. Disseram que o Tite resolveu o problema do Neymar. Que o Neymar, quando era antes do Tite, era expulso, foi expulso na Copa América. Então, eu acho o seguinte, precisa de um cara que grite mais alto e forte.
Ô, Vambuco, você acha que o destempero do Neymar pode atrapalhar ou ele já está mais equilibrado?
Eu acho que o Neymar, ele apenas reage ao fato dele normalmente ser caçado em campo. Eu já falei aqui que eu não vejo, por exemplo, a mesma violência contra o Messi, contra o Suárez e contra outros jogadores, né? Mas principalmente o Messi, eu não vejo contra o Cristiano Ronaldo. Os marcadores chegam a se afastar para deixar eles passarem, para fazer a jogada, eu não vejo. E contra o Neymar não, é cacetada mesmo para valer. Então eu acho que há um certo preconceito em relação ao Neymar. E é por isso que ele reage, na minha opinião. Eu não vi nesses jogos, eu acho que reclamar é normal. Um jogador que sofre esse tipo de falta, que é caçado em campo, assim, eu acho que é normal que ele reaja. Eu não tô vendo até agora nada demais, não. Não acho que isso seja um perigo para a seleção. E acho até que ele faz bem em reclamar. Não pode apanhar quieto, não pode apanhar calado, quieto, porque senão pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Pelé em 1966. De tanto bater e tiraram ele da Copa. E foram os portugueses. E ele apanhou quieto, calado. E ninguém reclamou naquele jogo. Ninguém foi lá defender o Pelé
e
reagir. Já na Copa, depois, em outras Copas que nós
vimos, o Pelé... Em 70 ele bateu muito.
Em 70 ele reagiu. Acho que foi em 70 que ele deu uma cotovelada. Ou foi ele?
Foi
deu uma cotovelada.
Foi em 70. E o Carlos Alberto deu uma travada no Lee que chutou o Félix
Cebola. Era Monteiro, então, Castilho, eu acho. Monteiro alguma coisa que tomou a cotovelada do Pelé no jogo Brasil-Uruguai pela semifinal.
Exatamente. E o Pelé foi até o final da Copa sem se machucar. Então, eu acho que o Neymar tem mesmo, e os colegas dele, os companheiros, devem dar apoio a ele e também mostrar que eles estão atentos para isso, porque ele já foi tirado de uma Copa por causa de uma entrada violenta. não é isso? Lembra? O cara entrou feito um cavalo nas costas dele.
Eu não sei
dele.
Quem era o zagueiro, acho que era Coluna, não sei se era Coluna.
Eu vi no Maracanã.
Eu não me lembro, não.
Ninguém me contou, o Hamburgo deve se lembrar.
Do Pelé?
Do Gerson.
Ah, não,
do
quebrou Pelé. A perna do alemão?
Do peruano, quem quebrou o alemão foi Peru. O Pelé.
Foi o Pelé.
O Gerson tava... quebrou de um peruano chamado Delator. E... Nos anos passados, eu tive o privilégio de trabalhar com o Gerson e ele me contou aquela história, porque ele quebrou o cara. Naquela fase de eliminatórias, eram dois jogos, né? Lá em Lima, o cara pegou ele sem bola. Pegou ele sem bola, deu um lenho na perna dele, deu uma travada nele.
E antigamente ele
foi falar com o cara disse, olha, é assim mesmo. Não sei o que. Teve aquela coisa toda. Aí ele pediu o Pelé para dar uma bola...
Mais adiantado,
mais adiantado. Eu estava no Maracanã, assistindo o jogo, na arquibancada. Eu vi o Marulho lá de cima, fez pleque. Ele foi...
O pleque foi pleque. Ele
quebrou, o Delator. E eu vi o Pelé também estava no Maracanã.
Eu estava no Maracanã, quebrou o animal.
Numa lateral do campo, não é?
Mas existe uma diferença de drible e do deboche. E o Neymar... Não tô querendo.
Eu não vejo assim.
Eu acho ele um pouco irônico no drible, entendeu? Ele tem que jogar mais pro time. Ele faz muito de. Quando ele faz comigo.
Não, jogar pro time é uma coisa. Agora deboche eu não vejo.
Ele fez
não.
Agora no terceiro gol, ele fez sério. Fez uma jogada bonita e fez um gol. Mas tem horas que ele leva no cantinho e vai. Entendeu? Ele, pra mim, ele tem que ser mais homizinho.
O que tem que ver, por exemplo, ele não foi expulso, foi que ele saiu do. Pelo vestiário, foi na Copa América, não foi?
No ele Chico. Acabou pra voltar na Copa América.
Sim,
né?
Sim, mas eu digo o seguinte, ali naquele momento não era o Tite. Então, numa situação dessa, como é que vai ser, o grupo vai reagir?
Eu acho que o Tite, eu falei com o Tite uma vez na vida, foi apresentar ele no estádio Nilton Santos, fiquei maravilhado com a educação dele, com a postura dele, a gente vê nas coletivas e o trabalho que ele faz. Eu acho que nós temos um caminho, mas acho que ele tem um grupo na mão, dá para notar que ele tem um grupo na mão. Eu acho que o nosso caminho em termos de Copa do Mundo, não vou dizer que já ganhou, mas vai ser um caminho, na minha opinião, um bom caminho, porque o futebol você ganha hoje, fora de campo também, na estrutura, na organização, no esquema de jogo, e o Brasil tem tudo isso com o Tite. Então,
mas estão querendo também fazer uma ligação de 98 com 2002, que 98 se perdeu lá por causa do problema do Ronaldo Fenômeno, lá que ele teve o chilique lá.
Perdeu porque a França jogou melhor, ninguém quer falar isso. Né? O Brasil jogou tem uma desculpa.
Como, por exemplo, a Inglaterra jogou melhor que o Brasil em 1970. Fizemos um gol, uma jogada individual.
Mas só que querem curtir, os caras querem curtir na cabeça do torcedor, que perdeu 98, não jogou nada.
Sim, isso que eu estou dizendo.
Mas acabou com o jogo.
Mas eles fizeram uma ligação 98 com 2002, eles querem fazer a mesma ligação de 2014 com 2018.
Só eles que são brasileiros. Querem curtir na cabeça do torcedor, sabe? Que o Brasil, que a seleção é maravilhosa, que a seleção brasileira é coisa. Pô, a seleção brasileira, o torcedor da Copa do Mundo é o torcedor diferente do torcedor que torce pelos seus clubes. Copa do Mundo é outro departamento. É todo mundo sério, é diferente do torcedor que torce pelo clube. Eu duvido se o Flamengo toma de 7-1, se o nego não invade o campo. Ele tomou de 7-1 e nada aconteceu.
17:31, vamos aos ouvintes, Luiz Ferreira.
A Solange Passos aqui no facebook.com/RádioNacionalRio. Eu só tenho um amor, o Fluminense.
Muito bem, apoiada, Solange.
Só que tem recado pro Valdir Luiz da Solange Passos.
Então fala, Solange, pro Valdir.
Valdir Luiz, o Marcelo, da seleção brasileira, lateral esquerdo, negou entrevista a ser botafoguense. Afinal, Valdir Luiz, ele é ou não é botafoguense?
Olha, ele diz que é botafoguense, mas independente de ser botafoguense ou não,
que não,
ele
disse
merece.
Que não é. Ela viu dizendo que não é.
O Renato Augusto, tudo bem, respeito. Se ela falou que era, eu vou discutir com ela. Então, respeito, entendeu?
Manda um abraço
mas ele
pra ela
é bom
também.
Jogar um beijo pra Solange.
Você manda um abraço pra tua mulher, um beijo pra Solange.
Eu mandei um beijo pra minha mulher também, que eu tava tão distraído. Que eu tava mandando essa, uma mensagem aqui. Eu mandei um abraço pra pessoa aqui que eu tava mandando mensagem.
Vai enrolar mais.
Segue
deixa
eu passar pro ouvinte.
E aí, independente dele ser Botafogo ou não, ele é um baita lateral esquerdo. Sou fã do Marcelo.
Fala.
O Fábio Soares, boa tarde, amigos. O povo não enfeitou as ruas porque ainda está envergonhado com o 7-1 dos alemães.
Fábio,
um beijo
tá fora.
Para o amor da minha vida, Simone Costa.
Fabinho, Simone. Que legal. Que mais?
Agora, nosso amigo Rodrigo Ricardo.
Tá sentindo falta do seu consultor sentimental.
Sente só o recado que ele deu.
Fala.
O Meu Amor é Fogo, uma paixão rubro-negra que deixa meu coração tricolor e nossos corpos uma caravela pelo oceano de Vasco da Gama. Nesta quadrilha, Ricardo ama Valdir, que ama Carlão, que balança e grita gol por toda a Nacional.
Valdir, você me ama, eu te amo, eu sabia. Que beleza, hein?
Que beleza. Que beleza.
Olha, nós temos um caso e não sabíamos, é isso?
Nosso Rodrigo Petit Ricardo, comitê. Petit,
esse nosso Rodrigo Ricardo, meu Deus. Aleluia, irmão, só digo isso pra você. Segue
o fluxo. Quer dizer, eu não sabia que nós tínhamos um caso, pô, que coisa, mas, que olha, coisa desagradável.
Esse teu aluno que você dá aulas pra ele, ele tá cada dia pior.
Vamos dar uma paradinha, depois dessa a gente para, depois volta, porque pelo amor de Deus. Tá certo então, Joca, depois você, Joca, quer rodar o break, Joca, por favor? Você fica, vai, Joca, até já, galera.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Este é o meu país.
Brasil.
Verde e amarelo. Esta é a minha seleção. No jeito, na ginga, na raça. Vai, Brasil. Estamos juntos nesta emoção. Aqui a alegria do futebol. Acompanhe cada momento, cada lance. Vamos mais uma vez mostrar na Rússia o nosso grito de gol numa só voz. Rádio Nacional, emissora licenciada pela FIFA para a cobertura da Copa do Mundo FIFA 2018. O Mundo Ligado. Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil.
Atenção para a chamada... Alessandro. Presente. Bianca. Presente. Carlos. Carlos?
Carlos não veio. Ele falou que tinha que trabalhar.
Não leve na brincadeira. Ao constatar uma irregularidade, entre em contato com os órgãos competentes. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Disque 100. Prudente 100 anos sem trabalho infantil.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17h35, voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Vamos relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com o Mário Silva e o quadro Nacional na Copa. Fala aí, você que não esconde o jogo.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Agora estamos no grupo C da primeira fase da Copa do Mundo. Japão e Coreia do Sul, 2002. A Coreia do Sul estreou vencendo a Polônia por 2-0. Estados Unidos bate em Portugal por 3-2. A Coreia empata com os Estados Unidos 1-1, mas Portugal se recupera e vence a Polônia por 4-0. Mas no jogo seguinte, a Coreia do Sul, com um gol de Park Jansink, vence Portugal por 1-0. Com uma presença de 50 mil pessoas no estádio. E no último jogo do grupo, a Polônia derrota os Estados Unidos por 3-1. Coreia do Sul 7, Estados Unidos 4 avançam. Polônia e Portugal com 3 pontos aguardam a questão do terceiro melhor colocado. Passamos agora para o grupo E, grupo da Alemanha. Isso tudo você vai saber, ó. Num próximo Nacional na Copa, hein? Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ingrato. Realmente muito ingrato. É impressionante isso.
Tomara gratidão, que a seleção não seja ingrata.
É, também acho que seleção não é ingrata, mas tem muito colega nosso que é ingrato. Vamos em frente. Está na hora do Wagner Gomes trazer as últimas do esporte olímpico e paralímpico aqui no Momento Estádio. Vamos ouvir.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
foi editada uma medida provisória que fala sobre o corte de verba para o Comitê Olímpico Brasileiro e também para o Paralímpico. O corte chega a 200 milhões no orçamento anual do Ministério do Esporte. A medida provisória altera a Lei Pelé em artigos que destinam parte dos recursos da Loteria Esportiva Federal para o esporte. Esses recursos serão agora para a segurança pública. Está havendo uma mobilização das instituições esportivas que são contrárias a essa medida. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
No telefone, que porra, não.
h 38, dando sequência ao Momento Estádio. Mais informações, você, Luiz Ferreira.
Mais informações sobre esse assunto trazido pelo Wagner Gomes. Mas ela, em nota, o Comitê Brasileiro de Clubes, com apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e do Comitê Paralímpico Brasileiro, manifestou sua preocupação com a medida provisória do presidente Michel Temer. De acordo com o comunicado público mostrado à imprensa, todos afirmam entender a preocupação com a segurança pública e a urgência da situação, mas sinta que o esporte é a política pública que mais contribui para retirar da rua crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, impactando significativamente na redução das desigualdades sociais. E um papo sobre vôlei, Mazella. Pela quinta semana da Liga das Nações na Itália, a seleção brasileira feminina venceu a Bélgica por 3-7-1, com parciais de 25-15, 25-14, 21-25, 25-23. A 11ª vitória brasileira em 13 partidas na competição também garantiu as comandadas de José Roberto Guimarães na disputa do título da competição em Nanquim, na China, a partir do dia 27 de junho.
Ô, cabeça, tanto o masculino quanto o feminino tá muito bem, não é isso?
Todos muito bem. O Brasil tá brigando pela primeira posição com a Polônia no masculino e agora as meninas do Brasil garantem a classificação para a fase final da Liga das Nações.
17h39.
Existe um grande clube na cidade.
Você conhece ele, Valdir? Sabe cantar?
O Cruzeiro?
Não.
Coisa.
Não, a gente canta tudo, canta vale. Conhece? Ah, de, como é que eu ando cruzando?
Cabeça fresquinha.
Um dos maiores volantes da história do Cruzeiro faleceu nesta terça-feira. O ex-volante Zé Carlos, segundo jogador que mais vestiu a camisa celeste, 633 partidas, estava com 73 anos. Jogou pelo clube entre 65 e 77, quando venceu uma Copa Libertadores da América, uma Taça Brasil e 10 campeonatos mineiros. Em agosto de 2016, um grupo de ex-jogadores do Cruzeiro, encabeçado pelo ex-volante Reginaldo, organizou um jogo beneficente com veteranos do América Mineiro para arrecadar fundos e ajudar no tratamento de Zé Carlos, que havia sofrido um acidente vascular cerebral, um AVC isquêmico. Zé Carlos também defendeu o Guarani de Campinas, onde foi campeão brasileiro em 1978 e também vestiu a camisa do Botafogo.
É, eu tive o privilégio de ir aqui para a Nacional em 87, cobrir o Botafogo e o Zé Carlos jogava. Era um cara muito educado, muito gente boa, muito simples. E era um cara, formou o meio campo no Cruzeiro, porque o Piazza, depois da Copa de 70, pouca gente se lembra disso, o Vambuco vai se lembrar, o Bosch também, o Piazza voltou para o Cruzeiro jogando de volante.
De zagueiro.
Volante passou para zagueiro.
Em 70 ele foi zagueiro.
Foi zagueiro. Aí ficou Zé Carlos e Seu Lopes, Natal, Evaldo, Tostão e Hilton Oliveira.
Era um senhor time.
Senhor time do Cruzeiro. E tinha o Procópio, que também jogou no Fluminense, na zaga. E o Zé Carlos era um cara muito do bem. Convivi um período com ele aqui no Botafogo. E, lamentavelmente, nos deixou hoje, que ele descansa em paz. Mas foi um grande jogador. Aquele meio-campo do Guarani, campeão de 78, Zé Carlos, Renato e Zenon.
Isso.
É, capitão.
Careca e Bozó.
Isso, exatamente. Neneca no gol, time que foi campeão.
Esse capitão é o que foi pra Portuguesa?
Capitão é aquele que depois jogou na Portuguesa.
Não, capitão era o ponta direita. Ponta direita. O capitão que jogou na Portuguesa no cabeça de
volante. Era cabeça.
Capitão na ponta direita.
Pra fechar 17.
Neneca no gol.
Lateral direito. Era Mauro.
Zé Mário, lateral esquerdo.
Não era Zé Mário.
Zé Mário, lateral esquerdo.
Pega depois do time de 71 com esse time, não era Zé Mário, acho que não.
Neneca era o goleiro.
Mauro, lateral direito, que era Mauro. Amaral.
De zaga tá me fugindo.
Agora, esse meio de campo era fortíssimo. Do Guarani.
Zé Carlos, Renato
e Zenon. Que ano foi isso?
1978.
Quando foi campeão?
O Renato foi pro São Paulo, depois veio jogar no Botafogo. O Zenon foi pro Corinthians.
Isso. Qual time
aí,
cabeça?
Foi pro São Paulo.
Guarani, 1, Palmeiras 0, dia 13 de agosto de 78. Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Zé Carlos, Manguinha e Renato. Capitão, Careca e Bozó. Técnico era Carlos Alberto Silva.
Miranda.
Manguinha.
Manguinha é o nome. Miranda.
Ele tem entrado no jogo final.
O Miranda. Era irmão do Miranda, que jogou de lateral direito no Fluminense, no Botafogo.
E jogou no Corinthians também.
E depois o Miranda jogou no Botafogo, esse Miranda lateral esquerdo.
Miranda
é
Mirandinha.
Com o Mirandinha. Não, quer brincar. Miranda é Mirandinha, vamos todos Mirandar.
O nome do Mirandinha nem é Mirandinha, é Francisco Hernandes Lima da Silva.
Pra fechar, o bom amigo Vambur, que quer falar uma coisa sobre o Zé Carlos, time do Cruzeiro, essas lembranças todas?
Não, vocês já disseram tudo. Foi um grande jogador, marcou época nesse grande time do Cruzeiro, sem dúvida alguma.
Tá certo, meu amigo... Joca Sanz, vamos ao break, Joca.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Rádio Serviço Nacional.
O triatleta Leandro Macedo tem um recado para você.
Se o respeito faz toda a diferença no esporte, imagine fora dele. Estou falando do movimento Respeitar, Proteger, Garantir. Uma ação pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. Denuncie abusos. Disque 100 ou baixe o aplicativo Proteja Brasil. Eu respeito, eu protejo, eu garanto. E você?
Respeitar, Proteger, Garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional 1746, vinhetinha do Campeonato Brasileiro, Joca.
Campeonato Brasileiro.
E vamos lá, vamos falar do Brasileirão, vamos sim. O Fluminense se prepara para enfrentar o Santos nesta quarta-feira no Maracanã. O clima fora de campo segue bem quente. O técnico Abel Braga estaria bastante incomodado com a situação do tricolor, hein? Ao reviver o pior momento de 2017, no qual tinha de administrar insatisfação do grupo, de jogadores, salários atrasados, o treinador ainda enfrenta uma situação de sobrecarga depois da saída do Paulo Autuori. O contexto do clube em não ter condições de buscar reforços para o elenco, dada a dificuldade financeira, torna ainda o clima muito pior. O técnico, porém, ainda não ameaça pedir demissão, Valdir.
Ô, Mazella, eu conheço bem o Abel. Conheci o Abel quando ele veio jogar no Botafogo em 82. Depois tive o privilégio, até por indicação dele, virei supervisor no Botafogo. Gosto muito dele, tenho conversado muito com ele, mas não falei com ele nos últimos dias. Mas uma pessoa muito ligada a ele me garantiu que ele vai entregar o cargo nessa parada.
Estou sentindo.
Ele porque ele está muito aborrecido com muitas coisas que vem acontecendo no Fluminense. Estou falando
e não tinha o para-raio Paulo Autuori.
Isso aí. O Abad já disse que não tem dinheiro para contratar um outro gestor. Ele indicou alguns nomes, disse que não tem condição. E o que está aborrecendo o Abel, e eu, quando eu trabalhei com ele, ele largou o Botafogo por causa disso. Largou num avião, comunicou, vou sair, não aguento mais, será atrasado, me aborrece, é desgaste, e o Abel hoje é tudo. Não tem um vice de futebol.
E ele não tá mais com esse gás para fazer isso tudo.
Tá com 65 anos, passou por um drama terrível na vida, e financeiramente está muito bem. E está sentindo que está tendo desgaste. É muito desgaste. Ele hoje, eu digo sempre...
Mas por isso que ele quer alguém para poder dar
uma... Eu brinco até muito com o Mazella fora do ar, porque o Mazella hoje é tudo, o Abel é tudo hoje pro Fluminense.
É verdade.
Ele é o técnico, ele é o gestor, ele é o presidente. Ele não tem ninguém que explode tudo. Né? Então ele está caçando. Não foi ele que me falou. Uma pessoa muito ligada a ele. Não vou me surpreender, o ouvinte não se surpreenda, porque para o Fluminense, financeiramente, vai ser bom. Que a comissão técnica do Abel são muito caras, só ele 550 mil. Mas pro clube, não sei se outra pessoa...
E se bobear,
pessoa...
o salário dele deve estar muito atrasado, hein? Se bobear, o salário dele está mais atrasado que o jogador.
Mas ele pode segurar a onda.
Ele pode segurar, mas...
Mas não importa, se contratou, tem que pagar.
Acho que tem que pagar.
Um dia cansa. Então, eu não vou me surpreender.
Eu acho que está muito...
Se isso acontecer...
Está muito borborinho.
Eu também acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Não estou torcendo para acontecer,
não. Pode ser que ele saia após o jogo contra o Santos...
Ou nessa parada.
Principalmente ganhando. Se ele ganhar, ele diz, ó, tô saindo porque...
Eu acho que vai ser, se ele sair, vai ser muito ruim pro Fluminense, que vai ter que arrumar um treinador, porque esse time joga pra ele. Além de um treinador, vai ter que arrumar um gestor.
E joga por ele também, né?
Joga por ele e pra ele.
O que você acha, Vamburgo, dessa situação do Abel, hein?
É, vocês que estão aí mais próximos e têm contato, se estão achando que ele vai deixar o cargo, eu acredito que... Realmente, deve estar acontecendo com ele o que aconteceu com o Zé Ricardo, né? No Vasco, chegou um ponto em que ele não aguentou mais, né? Tava a carga emocional, principalmente, quer dizer, trabalha a semana inteira, aí chega, perde o jogo, quer dizer, então essas derrotas incomodam muito o técnico. O técnico não gosta de perder, né? Então, isso incomoda muito. Por isso é que eu acho que pode realmente o Abel ter esgotado a sua paciência e de repente ele está querendo um descanso e tal.
Ele pode sair.
O que é uma pena, porque o Fluminense vai perder muito, né? Porque é um dos melhores profissionais em atuação no país, sem dúvida alguma, é o Abel.
Junto com o Renato Gaúcho, os dois melhores do Brasil. E diria o seguinte: uma coisa que aborreceu muito o Abel, essa pessoa me disse, que o Abate falou para ele: Abel, é com o que tem. E tá no Mineiro, precisa de perder três jogadores.
Não tem dinheiro, tem que vender.
O Ayrton
e o Pedro.
Tem que fazer dinheiro. Foi dito para ele o seguinte: vai ter que se virar com o que tem, porque o dinheiro é para pagar só conta atrasada.
Fala.
Não.
Deixa chamar o Vamburgo, porque olha só. Ô Vamburgo, presta atenção. A juíza Dalva Macedo, enfim, deu sua sentença no caso Gustavo Scarpa. No veredito, a magistrada da 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro considerou improcedente a reclamação do meia. Desta forma, o vínculo contratual do jogador com o Fluminense está mantido. A decisão é em primeira instância e Gustavo Scarpa pode recorrer da decisão. O Palmeiras já admite negociar com o Fluminense para ter o jogador. O que você acha disso, hein?
A situação do Scarpa tem que ser resolvida assim, na base da conversa, porque não há mais clima para ele retornar ao Fluminense. Eu acho que não interessa ao Fluminense ter um jogador que vai estar lá contra a vontade. Ficou insustentável realmente. Ele já tinha perdido um mandado de segurança anteontem. Ele perdeu um mandado de segurança para poder atuar enquanto não era decidido pela juíza o processo, né? Então ele já tinha... Esse vínculo já tinha sido confirmado com essa decisão sobre o mandado de segurança. Estava mantido o vínculo até que a juíza desse a solução do processo. E agora a juíza dá a solução do processo contra o Scarpa. Então, tem que haver uma negociação. Eu acho que não interessa ao Fluminense manter o litígio, obrigar o Scarpa a voltar contra a vontade dele. Eu acho que isso é inviável. Se o Palmeiras quer conversar, eu acho que o Fluminense tem que conversar, porque vai ser a melhor solução para todos.
É verdade. Sobre o Santos, jogo de amanhã, que eu estarei narrando ao lado do Jorge Ramos, do Rodrigo Ricardo e com meu amigo Jorge Vamburgo, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Mazella, havia a possibilidade do garoto Rodrigo com Y, tá jogando um bolão pelo Peixe, não entrar em campo amanhã. Só que o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, ele explicou sobre a situação do atacante. Havia um impasse para a venda do jogador ao Real Madrid por 45 milhões de euros, mesmo valor da venda do Vinícius Júnior para o Real Madrid, Vinícius Júnior do Flamengo, entre o staff do jogador e a diretoria santista. Havia esse impasse, o jogador até não ia jogar por conta de toda essa confusão. O presidente do José Carlos Pérez conversou com a imprensa, explicou a situação, falou que está tudo certo. E o Rodrigo, ele vai se apresentar ao Real Madrid. A tendência é que ele se apresente em julho de 2019, 6 meses depois de completar 18 anos. A multa era de 50 milhões de euros, mas foi acertada a venda por 45 milhões de euros.
É muito dinheiro. O Real Madrid comprou o Vinícius Júnior, compra outro, compra aquilo. Tudo garotado que nem bate 18 anos, né? Nem bate.
Ele tá a pegar e emprestar e tal para poder.
Todo mundo está enaltecendo o Real Madrid que faz isso. O Flamengo, há 30 anos atrás, fazia isso com o Jorge Grande, Adair Braga. O Flamengo contratou jogador, era chamada meia confecção. Contratou o Bebeto Vitória, Jumar Popoca no Nacional. Isso aí, todo mundo. Ah, porque o Real Madrid. O Flamengo
não,
já fez
o que,
isso.
O que espanta não é isso, são os valores.
Valores.
São os valores. Os valores são realmente espantosos.
Porque esses jogadores são chamados meia confecção, que até 20 anos, como eles chamavam
de. Agora mudou a lei também, quer dizer, o clube que se dane, né? Basicamente é isso.
É absurdo. Mais um que vai, né?
É verdade, mais um que vai e depois é convocado. Quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar, né? E como. Muitos acontecem.
Esse menino foi a descoberta do Jair Ventura, né?
Mas eu acho que perder amanhã, espero que o Santos perca amanhã, claro. Espero que perca, ele vai balançar em outra roseira, né?
É, mas eu 17, tô 50... segurando ele por causa da Copa do Brasil, Libertadores, Santos tá bem.
É, mas frente. Com essa parada eu não sei não, hein? Flamengo e Palmeiras, vamos continuar o giro pelo Brasileirão. O repórter Rafa Monteiro traz as informações do jogo entre Flamengo e Palmeiras. Fala, maneiro!
Rafael Monteiro.
O Flamengo realizou pela manhã desta terça-feira o último treinamento antes da viagem para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, 9 horas da noite, na Arena Palmeiras. O meia Diego, com dores musculares, não fez parte das atividades com o grupo e se tornou dúvida para a partida. Por outro lado, o técnico Maurício Barbieri vai poder contar com o retorno de Lucas Paquetá no meio campo. O jogador cumpriu suspensão na vitória por 2-0 contra o Paraná no último domingo no Maracanã. O volante Cuéllar avalia com bons olhos a parada para a Copa do Mundo.
Vou curtir minha família, meu filho, tá com um ano e pouco de idade, é uma fase muito boa para curtir com ele, com minha esposa, obviamente a família dele, a minha família também. Vai ser muito importante para recargar energias e descansar, obviamente, que foi um semestre duro para nós, muitos jogos, e vai ser o outro semestre vai ser ainda mais duro, então recargar energias e tentar curtir a família, que é o mais importante para mim.
E pelo lado do Palmeiras, o técnico Roger Machado tem uma lista de desfalques: Borja, convocado pela seleção colombiana, além de Keno, Diogo Barbosa e Guerra, lesionados, desfalcam o Verdão. Em contrapartida, Felipe Melo e Bruno Henrique cumpriram suspensão no empate por 2-2 contra o Ceará no Castelão e voltam a ficar à disposição do treinador. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
É verdade.
Borja ou Borja?
É Borja.
Para mim é Borja. Eu gosto como narrador, você não sei qual que você usa, eu gosto de aportuguesar as palavras.
Também prefiro.
Eu também. Vambor, o que você acha desse jogo envolvendo Parmeira e Flamengo?
Borja é desagradável, né?
Borja.
É,
cara de televisão que adora falar isso. Bola como burra.
Antigamente meu pai dizia que...
Fecha o programa, Vambug, Flamengo e Palmeiras.
Olha, a possibilidade de um desfalque no Flamengo, do Diego, é preocupante, porque o jogador está muito bem e se ele não atuar, eu acho que o Flamengo pode ter muitas dificuldades. Já vai ter dificuldades, né? O jogo, na minha opinião, é um jogo em que o Flamengo pode, quem sabe, deixar alguns pontos em São Paulo. Mas, de qualquer maneira, tem condições até de ganhar a partida. Mas eu acho que o jogo pende mais para o Palmeiras.
Tá certo. Mesmo que perca amanhã, siga o líder.
Bom, da Palmeiras ou da Flamengo, você que vai narrar esse jogo de forma, como sempre, brilhante, a voz do futebol, lá do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro. Não é você não? Tá na tabela aqui.
Não.
Ah, cabeça.
É Rafael Monteiro com Maurício Costa.
Ah, tá bom então.
Rafael Monteiro comenta,
mas departamento médico. Fala.
Deu um problema.
Palmeiras e Flamengo.
Palmeiras e Flamengo 1-1.
Não, mas jogo é amanhã. Quer dizer, dar o placar? Você,
Vamburgo. O Valdir não vai estar aqui amanhã, você
então,
também
Palmeiras
não.
Palmeiras e Flamengo. Fala, Vamburgo. Quem ganha esse jogo? Não. Placar.
Vamos deixar pra amanhã.
Eu não vou estar aqui.
Vai estar só eu e você. Eu, você e eu.
Hoje sou eu e Valdir, dia dos namorados. Amor, dia dos namorados é vocês dois. São vocês
Ricardo
dois. Só
Valdir.
Eu que vou ficar nessa podre, pô.
Posso dar o meu placar?
Claro.
Tá com o Vamburgo, ficou em cima do muro. 2-0 Palmeiras.
2-0 Palmeiras. Santos e Fluminense, Valdir.
1-1.
Borges.
Acho que 1-0 Flu.
Você, Vamburgo, vai falar amanhã também.
Eu acho que Eu acho que um empate nesse jogo tá bom.
E Palmeiras e Flamengo?
Palmeiras e Flamengo? É, 2-1 pro Palmeiras.
Eu quero saber de cabecinha agora, mais recados.
Galera tá comentando aqui várias declarações de amor. O Miguel, ele mandou um abraço pra esposa, mas não deixou o nome da esposa aqui. Fica difícil, né?
Tem duas no Flamengo.
Tem duas, três, um abraço pra minha esposa.
É que nem um amigo meu, não pode mandar abraço.
Não pode mandar abraço, tá certo. O Andy Num manda um abraço pra toda a equipe. Ele nem fala de onde fala, é complicado. O Lauro Flauzino e o Fábio Soares mandam um abraço pra toda a equipe, todo mundo elogiando e programa, todo mundo dizendo que vai estar ligadinho na Rádio Nacional durante a Copa do Mundo e também amanhã no Show de Bola Nacional.
Amanhã com o Fluminense e Santos, Flamengo. Eu no Fluminense Santos, Flamengo e Palmeiras lá. Valdir, vamos jantar onde você hoje?
É você não, meu.
Vamos jantar não? Vamos jantar não? Vai pagar meu rango não, cara?
Não, não, não. Hoje eu tenho um compromisso.
Ah, tem compromisso hoje?
Mas não vai pagar, amor?
Não,
pagar pro seu casal?
Amanhã que já pagar pro Vambuco, o Vambuco paga pra você.
Não, paga o meu.
Tá certo.
Olha aqui, pode dar um placar de Vasco e Inter?
Fala.
3-0 Inter e Botafogo 2-0 no Atlético Paranaense.
Vambuco, rápido, Vambuco. Ele quer vingança, Vambuco. Fala. Inter e Botafogo, fala. Inter e Vasco, perdão.
Ah, sim. 2-1 Vasco.
Ah, e o jogo do Botafogo?
Botafogo e Atlético Paranaense.
Quanto vai ser?
Ah, 3-0 Atlético Paranaense.
Borges, fala.
3-0 Atlético Paranaense e 1-0 Inter.
Você, cabeça.
Vasco e Inter 1-1, Furacão 5, Botafogo 0.
Tá legal, então obrigado pelo carinho, pela atenção. Um ótimo noite de namorados. Se comportem e tratem bem sempre as damas. Elas sempre têm razão. Um beijo pra todos e até amanhã com mais um Show de Bola Nacional.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.